presidenta Dilma Rousseff afirma que o governo está atento dia e noite para o controle da inflação.
Metade dos brasileiros com mais de 55 anos tem pressão alta.
E o Ministério da Saúde anuncia medidas para aumentar a segurança na distribuição de remédios pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Terça-feira, 26 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da primeira plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do seu governo.
O chamado Conselhão foi criado em 2003 para ser um órgão consultivo da presidência e desde então já colaborou para a definição de várias políticas públicas.
Participaram da reunião, além de ministros, 90 representantes da sociedade civil, entre empresários, sindicalistas, intelectuais e líderes de movimentos sociais.
A repórter Cleide Lopes acompanhou e tem mais informações.
No primeiro conselhão de seu mandato, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo estará vigilante dia e noite para combater as causas e tomar decisões necessárias para combater a inflação.
O meu governo está diuturnamente e até noturnamente atento a todas as pressões inflacionárias, venham de onde vier, e fazendo permanente análise delas. Nós, nesse início de ano, já tivemos várias iniciativas para reduzir a inflação. Adotamos medidas de controle da expansão do crédito, de controle da expansão fiscal por meio do aumento no resultado primário. E o Banco Central elevou as taxas de juros. O impacto dessas medidas, de cada uma delas, ainda não se fez sentir plenamente e completamente. É preciso, portanto, ter responsabilidade, serenidade na condução da política econômica.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que neste momento o mundo passa por um surto inflacionário e que o Brasil está melhor preparado para conter a alta dos preços que outros países em desenvolvimento, como Rússia e Índia. Ele atribuiu a alta da inflação aqui às commodities, produtos básicos da economia mundial. Segundo Mantega, o aumento dos preços se deve à influência de fatores climáticos e ao crescimento do consumo de alimentos por outros países. Além disso, a crise no Oriente Médio elevou o preço do petróleo. Ele disse que o governo está disposto a lançar mão de todas as armas para combater a inflação sem desestimular o crescimento do país.
Os ajustes estão sendo feitos com sucesso na economia brasileira. Todos os ajustes necessários terão resultado no curto, médio e longo prazo, viabilizarão um crescimento de médio e longo prazo na economia brasileira, deixarão o Brasil mais preparado para enfrentar as crises.
Os empresários também se comprometeram a combater a inflação, apoiando as ações do governo, como afirma Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base.
Nós queremos externar apoios já vindos da sua gestão, do seu governo e de temas que nós pretendemos interagir com o seu governo para contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura.
Durante a reunião, a presidenta Dilma também pediu ajuda aos empresários para financiar bolsas de estudos para alunos brasileiros no exterior. Segundo ela, o governo tem grande preocupação com a formação dos estudantes. A meta é chegar a 2014 com 75 mil bolsas no exterior. Com a ajuda dos empresários, a expectativa seria atingir 100 mil bolsas de estudo. De Brasília, Cleide Lopes.
Durante a reunião do Conselho, a presidenta Dilma também falou sobre a reforma de expansão dos aeroportos do país. Segundo ela, a medida não visa somente a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, não.
Os aeroportos que temos de expandir estão cheios, porque o aumento das viagens aéreas superem muito o crescimento do país. Isso não significa que nós não temos a consciência e a dedicação necessária para resolver este problema. Pelo contrário, o fato dele resultar do crescimento da demanda do país exige não que eles estejam prontos, para a Copa ou para as Olimpíadas, mas que eles estejam prontos para atender ao crescimento da imensa demanda da população brasileira por viagens de avião, devido à extraordinária melhoria da sua renda. É isso que faz com que nós não estejamos olhando os aeroportos só como uma questão relativa à Copa e às Olimpíadas. Eles são muito importantes para a Copa e as Olimpíadas. E quando nós olharmos o curto prazo dos aeroportos, nós também estaremos fazendo o planejamento de médio e longo prazo deles, para além da Copa e das Olimpíadas.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, que também participou do evento, anunciou que a presidenta Dilma autorizou a Secretaria de Aviação Civil a definir os critérios para a concessão das obras de alguns grandes aeroportos.
A presidente já definiu uma série de medidas que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional, em particular, já definindo o critério de concessão de serviços para os terminais de Guarulhos, de Viracopos e de Brasília. Portanto, num curto espaço de tempo, nós vamos ter obras em regime de concessão em 3 dos principais aeroportos que necessitam de investimentos hoje. Também pediu a presidenta para que a secretaria avance os estudos sobre Cofins e Galeão, que são 2 aeroportos também prioritários. Portanto, 5 grandes aeroportos serão iniciativas de curto espaço de tempo em regime de concessão, porque nós queremos combinar a urgência das obras com a necessidade do investimento público e privado, para que a gente possa dar resposta a essas questões no menor espaço de tempo possível.
Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Nacional da Prevenção e do Controle da Hipertensão Arterial e, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a doença atinge mais da metade dos brasileiros com mais de 55 anos.
A pesquisa divulgada hoje indica também que mais de 23% dos brasileiros têm pressão alta.
E que as mulheres são mais hipertensas que os homens.
A hipertensão é maior entre as mulheres. 25,5% das brasileiras são hipertensas, contra 20,7% dos homens. De acordo com o estudo, as mulheres procuram mais o diagnóstico na atenção básica de saúde. Por isso, os dados indicam uma prevalência maior da doença entre elas. O estudo aponta ainda que o diagnóstico de hipertensão está diretamente ligado à idade. Mais da metade da população acima dos 55 anos é hipertensa. 52,8% das pessoas entre 55 e 64 anos têm pressão alta. O estudo indica também uma relação entre o nível de escolaridade e o diagnóstico de hipertensão. Enquanto 34,8% das mulheres com até 8 anos de escolaridade são hipertensas, a mesma condição é observada em apenas 13,5% das mulheres com 12 anos ou mais de escolaridade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que alguns fatores contribuem para essa relação.
Os fatores que levam à hipertensão estão mais presentes nas pessoas com menor escolaridade. A própria pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que as pessoas que têm menos do que 8 anos de escolaridade usam menos o tempo de lazer dela para atividade física. É quase a metade em relação às pessoas que têm mais escolaridade.
Para reduzir esses índices, o governo investe em ações de prevenção e controle da doença. No mês passado, o Ministério da Saúde firmou um compromisso com a indústria alimentícia para reduzir o sal nos alimentos industrializados. O governo também quer incentivar a prática de atividade física. Para isso, vai implantar, em parceria com estados e municípios, academias ao ar livre até o fim do ano, como afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós vamos financiar, passar recursos para a contratação de equipes dentro da unidade básica de saúde, equipes profissionais especializados, né, e adequados para o estímulo à atividade física, fisioterapeutas, educadores de educação física, educadores sociais, profissionais que possam acompanhar e estimular as atividades físicas. Já existia um projeto piloto de financiamento dessas equipes e agora nós vamos expandir dentro de toda a estratégia da atenção primária à saúde, e a nossa meta é contratar esse ano 1.000 academias da saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, a pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou superior a 14/9. A doença é causada pelo aumento na contração das paredes das artérias para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento acaba sobrecarregando vários órgãos, como coração, rins e cérebro. Se não for tratada, a hipertensão pode causar entupimento de artérias, acidente vascular cerebral e infarto. De Brasília, Gabriela Mendes.
A pesquisa sobre hipertensão entrevistou 54 mil adultos por telefone nas 26 capitais e no Distrito Federal.
E falando em pressão alta, desde fevereiro, quando os remédios para hipertensão e diabetes passaram a ser distribuídos de graça nas farmácias conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular, o número de pacientes cadastrados cresceu 67%.
E a partir de 4 de maio, essas farmácias vão ter que aumentar o controle sobre a distribuição de remédios e a venda de outros medicamentos com desconto.
O vigilante Edson Guimarães, que mora no Distrito Federal, é hipertenso e diabético e está desempregado. Todo mês, ele consegue os medicamentos de graça.
Meu médico que faz o meu tratamento falou que a farmácia popular, né? Aí ele me deu o receituário, aí eu fiz minha inscrição, cadastro, né? E consegui os remédios.
Com esse aumento na busca por medicamentos de graça e outros remédios com até 90% de desconto, o Ministério da Saúde anunciou hoje novas medidas de segurança para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Uma das ações é fazer o cadastro de computadores e funcionários das farmácias para impedir tentativas de fraude usando os dados dos pacientes. Além disso, o cupom vinculado, que é uma espécie de nota fiscal eletrônica, deve conter, a partir de agora, o valor total da venda, a data da próxima compra e a identificação do atendente. As 15.300 farmácias conveniadas têm até o dia 4 de maio para se adaptar às novas regras. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, elas vão garantir mais transparência ao Aqui Tem Farmácia Popular.
O programa tem sido um sucesso na ampliação ao acesso, mas quase que dobrou o acesso de hipertensos a pegar o remédio agora de forma gratuita. Aqui tem farmácia popular, mas o Ministério da Saúde vai continuar fazendo auditorias, fiscalização e aperfeiçoar os mecanismos de controle, para que a gente não possa permitir que um programa que é um sucesso como esse possa existir qualquer tipo de desvio por conta das farmácias.
Com o programa Aqui Tem Farmácia Popular, os brasileiros têm acesso a 24 tipos de medicamentos contra hipertensão, diabetes, asma, rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de fraldas geriátricas. Com exceção dos medicamentos para hipertensão e diabetes, que são de graça, os remédios para as outras doenças têm descontos de até 90%. De Brasília, Ramon Guzmão.
A lista completa das farmácias populares e a rede conveniada ao programa está em www.saudenãotempreço, tudo junto, sem acentos e sem o cedilha, .com.br.
7:13.
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou hoje de uma audiência pública.
Participa ainda não terminou.
Ok. Então está participando desta audiência na Câmara dos Deputados para discutir a proposta de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Os cortes no orçamento deste ano e a transferência de recursos de anos anteriores ainda não pagos pelo governo federal às prefeituras.
A repórter Aline Bastos acompanha a audiência que ainda não terminou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciana. Olha, todo esforço em nome da solidez fiscal. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, mostrou aos parlamentares que a economia mundial está em descompasso, com inflação e desemprego em alta. E que ainda assim o Brasil é o país do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, com a maior solidez fiscal. Miriam Belchior confirmou que o crescimento da economia vai continuar, bem como a geração de empregos.
E esse crescimento vai continuar gerando empregos, como gerou nos últimos anos. Não no mesmo patamar que nós tínhamos no ano passado, mas ainda num patamar alto e em muitos setores da economia, praticamente podemos considerar que teremos pleno emprego.
Bom, concursados da Anatel protestaram com faixas. O argumento é que eles foram atingidos com a suspensão de concursos e nomeações em função do corte no orçamento de mais de 50 bilhões de reais. A ministra pediu paciência e disse que os concursos que vencem imediatamente serão analisados em primeiro lugar. Bom, além dos cortes e dos vetos, a ministra do Planejamento também foi questionada pelos parlamentares sobre a validade dos chamados restos a pagar entre 2007 e 2010. É que grande parte dos recursos, que seria para prefeituras, para o pagamento em aberto de um ano para o outro, estava inscrita em emendas parlamentares e esses recursos não foram liberados. A audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, Isamira Belchior, ainda continua. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O Brasil possui mais de 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo 7.300 quilômetros marítimas e quase 16 mil quilômetros terrestres.
A fronteira com o Oceano Atlântico estende-se da foz do rio Oiapoque ao norte, na divisa do Amapá, com a Guiana Francesa, até Arroio Chuí, ao sul, no limite do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil.
E para traçar ações na área de saúde, educação, infraestrutura e segurança para os municípios que fazem fronteira com países vizinhos, foi criada hoje a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Brasil.
O Brasil tem cerca de 15 mil quilômetros de fronteira com 10 países, uma região que abriga 10% da população brasileira e abrange quase 600 municípios. Em muitas cidades irmãs, o limite internacional é apenas uma rua ou um rio, como em Oiapoque, no Amapá, que faz fronteira com São Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa. Para promover o crescimento dessas áreas, foi instalada hoje a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira. A comissão é formada por 20 órgãos do governo federal e coordenada pelo Ministério da Integração Nacional. O ministro Fernando Bezerra lembrou que as cidades fronteiriças têm sido esquecidas pelas políticas públicas e, por causa disso, hoje são alvo de graves problemas.
Faixa de fronteira vem sendo marginalizada do debate e das decisões políticas nacionais, caracterizando-se atualmente pela baixa densidade demográfica, baixo índice de desenvolvimento humano de seus municípios e reiterados problemas relacionados à violência, ao crime organizado, ao tráfico de armas e drogas, à exploração sexual, ao trabalho infantil, ao comércio ilegal, à falta de infraestrutura social e produtiva, dentre outros graves problemas.
Além de estimular o desenvolvimento e a geração de emprego, a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira também quer dialogar com as comunidades locais e com os governantes vizinhos, em busca de soluções conjuntas para problemas comuns. Quem explica é Sérgio Duarte de Castro, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração.
Ações na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, que é um problema sério também nessas regiões, na área de segurança, enfim, articular o conjunto de ações no sentido de promover o desenvolvimento e a integração dessa faixa.
Também foram criados hoje os dois primeiros núcleos regionais de fronteira nos estados do Amapá e Paraná. A ideia é instalar outros núcleos em mais 9 estados que fazem fronteira com países vizinhos. De Brasília, Carla Vattier.
As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, além de ajudar a melhorar a vida do agricultor, ainda deram lucro para nós, cidadãos, no ano passado, de mais de 18 bilhões de reais. Quem explica é a repórter Ana Gabriela Salles.
Cada real investido na Embrapa no ano passado gerou R$ 9,35 para a sociedade. No total, foram 18 bilhões de reais de lucro social. O cálculo leva em conta os empregos criados pelas tecnologias desenvolvidas pela empresa. Foram mais de 93 mil novas vagas em 2010. O presidente da Embrapa, Pedro Arraes, acredita que, além do agricultor, toda a sociedade sai ganhando com os avanços na pesquisa agropecuária.
Hoje a Embrapa está muito fora da porteira também, né? O consumidor final hoje quer um feijão que cozinhe mais rapidamente, um arroz que fique mais soltinho. Então, acho que a sociedade brasileira como um todo é beneficiada com essas nossas tecnologias.
E as descobertas continuam. Os pesquisadores da Embrapa identificaram uma mutação genética de ovelhas da raça Santa Inês capaz de aumentarem até 82% a ovulação. A descoberta deve beneficiar agricultores familiares do Nordeste, região que concentra o maior rebanho da raça no país. Outra nova tecnologia da Embrapa, que promete ajudar profissionais do setor agropecuário de todo o país, é o Web Agritech, sistema na internet que reúne várias informações de boas práticas agrícolas para aumentar a eficiência da produção. É o que explica o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Delgado Assad, que ajudou a desenvolver o sistema.
A ideia foi exatamente preencher essa lacuna, né? Você fazer com que um agrônomo, um técnico agrícola que esteja no Amapá ou outro que esteja no Rio Grande do Sul, nos 5.600 municípios brasileiros, tenham acesso ao mesmo tipo de informação, né? E informação de alta qualidade e que foi sendo coligida ao longo desses 30, 38 anos de pesquisa da Embrapa e também nos mais de 100 anos de pesquisa agropecuária brasileira. Então, o esforço foi esse, de juntar a melhor tecnologia, as melhores informações e colocar num sistema integrado, né, e na web, para que todo mundo que tiver um acesso, um ponto de acesso à internet, consiga ter acesso a essa informação.
O balanço da Embrapa 2010 avaliou o impacto de 110 tecnologias transferidas à sociedade, além de 820 ações de interesse social. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Brasil. Quem acompanha de perto o que o filho assiste na televisão? Será que a programação é adequada à idade da criança?
Até amanhã, todo mundo pode ajudar o Ministério da Justiça a atualizar os critérios e as normas para a classificação indicativa do que é veiculado pelos meios de comunicação no país.
Nem tudo o que passa na TV é adequado para crianças e jovens, e essa é uma preocupação constante para os pais.
Na hora que está passando alguma coisa incorreta, eu desligo, ensino, explico, falo que não é aquilo que tem que assistir.
Principalmente em filme de ação, filme de assalto, aí eu sou muito contra. As novelas, as cenas de pornografia que passa para as crianças assistir, também sou contra.
O pai tem que ser responsável pelo que as crianças vão assistir, o que eles querem realmente que as crianças entendam, aprendam pela mídia, e o governo tem que saber o que realmente vai ser passado para que não possa prejudicar a criança.
O Ministério da Justiça tem um departamento próprio que faz a classificação indicativa para programas de TV, cinema, teatro e jogos eletrônicos. São avaliadas as cenas de violência, de sexo e de uso de drogas. São 6 faixas de classificação. A letra L indica que a programação é livre e pode ser exibida em qualquer horário. Os números que aparecem no canto da tela indicam a idade mínima para o qual o programa é recomendado: 10, 12, 14, 16 e 18. Eles também definem um horário de exibição. O de classificação 12 só pode ir ao ar depois das 8 horas da noite. O 14 a partir das 9 horas. O 16 depois das 10. E o 18 só a partir das 11 horas da noite. Atualmente, 5 portarias tratam da classificação indicativa, mas o Ministério da Justiça quer unificar essas regras e, para isso, conta com a contribuição da sociedade. O debate termina amanhã e quem tiver interesse ainda dá tempo de participar. As sugestões só podem ser enviadas pela internet no endereço culturadigital.br/classind, de classificação indicativa. De Brasília, Adriana Franzin.
Uma medida provisória assinada pela presidente Dilma e publicada hoje no Diário Oficial da União cria o Plano Nacional para a Recuperação das Escolas Públicas atingidas por desastres.
Segundo Romeu Caputo, diretor de articulação e apoio aos sistemas de educação básica do Ministério da Educação, a medida vai agilizar o repasse de recursos e a recuperação das escolas.
O governo federal antes, especialmente o MEC, para poder repassar o recurso aos governos estaduais, só podia fazê-lo por meio de um convênio, o que é um procedimento mais demorado. Com a edição desta medida provisória, a transferência passa a ser automática, ou seja, o governo federal, independente do envio de documentação por parte dos governos estaduais e governos municipais, pode alocar diretamente à conta dos governos estaduais recursos em prazo muito mais rápido para que estes governos estaduais façam as obras ou as compras ou os serviços necessários à volta à normalidade destas escolas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff afirma que o governo está atento dia e noite para o controle da inflação.
Metade dos brasileiros com mais de 55 anos tem pressão alta.
Ministério da Saúde anuncia medidas para aumentar a segurança na distribuição de remédios pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.